9h24, 20 graus, com você no Temática, aqui ao vivo com você, com muita honra, nos 107.7 e também agora ao vivo com você em nossas plataformas digitais, também com a produção aqui da Taliane Radaelli. Segunda-feira, para conversarmos aqui com o secretário municipal de saúde de Marau, que é o Douglas Kurtz, para se fazer um balanço da vacinação da Covid em Marau até o momento. Lembrando que nesta manhã está acontecendo a vacinação da segunda dose para as pessoas acima de 77 anos. Secretário, outra vez, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã, bom dia, Taliana, bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada. Importante nós mais esse momento para que a gente possa colocar um pouquinho das nossas ações envolvendo a vacinação da Covid-19.
Até o momento, tudo certo?
Tudo certo, Maculã. Nós já ultrapassamos as 5 mil pessoas vacinadas no município de Marau com a primeira dose. Já estamos também com o processo de segunda dose, então já entre primeira e segunda dose, a gente já aplicou mais de 6 mil doses no município, isso representa mais de 10%. Ontem eu estava vendo, a média do estado é 11, alguma coisa, nós estamos dentro da média, até um pouquinho acima da média do estado.
Isso pela agilidade da equipe, secretário?
Olha, Maculã, eu atribuo a isso. Nós montamos um sistema de vacinação que ele é muito ágil, muito rápido. Nós, para te ter uma ideia, a gente está vacinando em torno de 120, 115 pessoas a cada uma hora. Então, nós temos uma capacidade, hoje, sem ampliar a equipe, a gente tem uma capacidade de vacinar em torno de 1.000 pessoas por dia. Se a gente ampliar a equipe, que a gente tem capacidade também lá no parque, tem como a gente botar mais profissionais, a gente ultrapassa as 200 pessoas por hora tranquilamente. Então, nós, se nós tivéssemos vacina, Macula, suficiente, pode ter certeza que nós já teríamos, o nosso índice de vacinação seria muito maior, muito mesmo.
Secretário, ouvinte pergunta aqui sobre repescagem dos idosos que não fizeram a vacina.
Macula, o que é a repescagem? Na verdade, muitas pessoas ficaram, ou porque não veio doses, ou porque estavam com o Covid no momento e não podiam ser vacinadas, ou estavam em alguma situação que não puderam realizar essa primeira dose. O estado não tem mandado doses a mais, muito pelo contrário, ele tem mandado um número segundo os cálculos deles lá, que o cálculo deles é menor do que o nosso quantitativo. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que trabalhar com duas frentes. Uma, a gente já conversou com o prefeito Yura, para a gente tentar buscar novas doses junto ao Ministério, junto ao Governo do Estado, apresentando os nossos números reais. E um segundo momento, o que a gente tem feito? Alguns grupos, eles ficam, a população que a gente tem é menor do que o número de vacinas que vem. Então a gente vai fazer um remanejo dessas que a gente sobrar, por exemplo, de uma faixa etária, a gente vai utilizar para vacinar esses que da repescagem. Mas para isso, todos terão que estar cadastrados lá no sistema para a gente saber quem é que não conseguiu essa vacina. Porque hoje no sistema a gente filtra quem recebeu a vacina e quem não recebeu. Então, dentro desse processo, nos próximos dias a gente vai trabalhar com isso. Uma das vacinas que a gente consegue trabalhar legal é a AstraZeneca. Por quê? Porque a AstraZeneca ela vem o frasquinho com 10 doses. É para vir com 10, mas eles têm enviado 11 doses. Então, a gente sempre vai ter uma dose a mais. Diferentemente da Coronavac. O que tem dificultado muito o nosso planejamento é a Coronavac. Porque a Coronavac a gente recebe, por exemplo, no sábado. A gente recebeu na sexta-feira. A gente foi retirar em Passo Fundo, teoricamente, 640 doses. Só que o frasquinho da Coronavac, ela está vindo com 9 doses apenas. 9 e um pouquinho. Então, a gente tem ficado, cada vez que a gente recebe um quantitativo, que nem 640 na, na sexta, nós vamos ter que... São 64 frasquinhos. A gente tem que descontar uma dose por frasco. Então, na verdade, a gente recebeu 580. Isso, todas as vacinas, que todos a vez que vem a Coronavac, isso nos prejudica e muito, porque a gente já vem recebendo menos que a nossa população. E ainda a gente recebe menos doses do que é informado, eles não estão compensando essa perda de uma dose até o momento. Então, para nós dificulta. Se tu for analisar, 6 mil, 5 mil pessoas que já foram vacinadas com a primeira dose, dá quase 500 doses a menos que a gente recebeu só por essa diferença.
Secretário, vacinação do último sábado, o que, que aconteceu, hein?
Na verdade, Macula, no sábado a gente se organizou como a gente sempre fez. Nós tínhamos esta questão de 570 doses, em virtude dessa diferença do que está vindo. A gente se programou, fez toda a organização na sexta-feira, só que nós já sabíamos, Macula, que nós tínhamos cadastrados no nosso sistema 676 pessoas. E nós tínhamos um quantitativo de 570 doses. Então, com certeza, nós já 100 doses ou 100 pessoas que estavam cadastradas não iam receber a sua vacina. Então, a gente fez o quê? Como a gente sempre faz, a gente distribui as fichas. Quando chegou no quantitativo de fichas, a gente começou a liberar a turma para ir embora. Tá? Então, a gente liberou quem? Porque não adiantava tu ficar lá se tu não ia receber. Algumas pessoas receberam a ficha, chegou na hora da entrada no portão lá, a idade, por algum motivo, não poderiam ser vacinadas naquele momento. Então, essas fichas eram devolvidas e, consequentemente, a gente fez o quê? As próprias agentes de saúde acabaram nos passando. Ó, tem fulano não conseguiu se vacinar, foi lá, não conseguiu se vacinar. Então, conforme ia sobrando essas doses de pessoas que não... ou por faixa etária ou por alguma outra situação, a gente acabava chamando. Por isso que teve algumas pessoas que chegaram depois que a gente tinha liberado e acabaram tomando a vacina. Mas a organização funcionou como normalmente. Nós tínhamos, inclusive, Macula, duas equipes vacinando lá. Nós, em uma hora de trabalho, nós tínhamos vacinado 182 pessoas. Então, das 6 às 7, nós já tínhamos um quantitativo enorme de pessoas vacinadas.
Bom, o ouvinte pergunta sobre a dengue, depois eu te coloco essa questão aqui, secretário. O ouvinte pergunta aqui, quem não vacinou no sábado, tem data prevista para essa?
Nós vamos agora depender de novas doses, tá? Nós temos algumas doses que nem a gente fez. Esse é mais um caso daqueles da repescagem, Macula. Nós, por exemplo, quando a gente fez a semana passada, os 69, 68 e 67, que era a AstraZeneca, a gente teve um saldo positivo de doses. Então, a gente vai filtrar lá no nosso sistema e vai começar a chamar as pessoas que não receberam a vacina para a gente poder aplicar essas doses que a gente tem um saldo positivo lá. E as demais a gente aguarda nos próximos dias aí recebimento. Uma notícia importante, hoje eu tenho 1.588 pessoas cadastradas para receberem a vacina na faixa de 60 a 64. A projeção do Ministério é que nós vamos receber, dentro desta faixa etária, mais de 2 mil doses. Então, ali a gente teria um saldo, uma diferença de em torno de umas 300 doses a mais do que a nossa população. Porém, aí a gente acaba entrando na questão dessa uma dose que está faltando em cada frasquinho. Então, é sempre uma manobra aí que a gente tem que fazer para poder atingir o maior número de pessoas cadastradas. Outra coisa importante é que muitos idosos que receberam a vacina, eles acabaram fazendo o cadastro como doenças crônicas. Então, ele acaba saindo daquela relação das doenças crônicas, vindo para a idade e, consequentemente, vai também ter um saldo, uma maneira da gente ajustar ali quando a gente recebe doses para doenças crônicas.
No temática, estamos conversando com o secretário municipal de saúde de Marau, que é o Douglas Curto, sobre um balanço da vacinação da Covid de Marau nos últimos dias também. Estamos ao vivo com você em nossas plataformas digitais. Secretário, quanto ao cadastro, algo que deu certo, está ajudando? Quem tem que fazer o cadastro? Quando começa para quem tem menos de 60, você falava aí de 60, 64, já temos mil e quantos?
1.588 pessoas cadastradas.
E aí, para quem tem menos de 60, daí tem que fazer depois?
Isso, nós vamos agora, Maculano, que a gente terminar esses grupos prioritários da primeira etapa, que são doenças crônicas, são caminhoneiros, são professores, tem... Aí a gente vai criar um novo linkzinho lá para que a gente possa, as pessoas com menos idade. Mas nada impede que quem se cadastrou, que tenha idade abaixo de 60 anos, continue cadastrado, entendeu? Nós não. Depois a gente faz esse ajuste interno dentro do próprio sistema, tá? Mas nós vamos criar, porque hoje tem os grupos específicos conforme está na campanha. Mas nós vamos criar mais esta possibilidade para que a gente também tenha a informação correta de quantas pessoas têm abaixo de 60 anos.
Até porque, secretário, eu acredito que isso facilitaria depois com o tempo, né? Assim que chegar aí o pessoal da faixa dos 50 a 60, já está tudo encaminhado o cadastro, no caso daí.
Isso, Macula. Essa questão do cadastro, ele é muito importante. E a gente tem... Isso agiliza muito o nosso trabalho, desde a vacinação até na chegada no parque. Uhum. Então, ela é importante por causa disso, que tu tem todas as informações que a gente precisa. A gente não precisa ficar naquele processo de pegar documento, digitar ou lançar alguma informação. Isso já está pronto. Depois a gente já lança a própria vacina no sistema e vai embora.
Uhum. Eu comecei a temática de hoje, secretário, destacando aqui sobre o fim de semana, a boa notícia do fim de semana, onde o ministro da Saúde diz que fábricas de vacinas para animais podem sim ser adaptadas para produzir imunizante contra a Covid. Inclusive, teve uma conversa no fim de semana com o presidente da OMS, né, sobre essa questão. Então, é uma boa notícia, porque aí vem a facilitar o andamento da fabricação da vacina. E também destacar aqui que faltam vacinas no Brasil e no mundo. E uma outra questão também interessante, um dos problemas é que falta insumo farmacêutico ativo, o IFA, que é um dos componentes básicos para fazer a vacina. Então, não é tão simples assim a questão da vacina hoje, né?
Não é simples, é isso que a gente sempre coloca, Maculano. Porque as pessoas, às vezes, elas acabam ficando um tanto quanto... nervosas, queixosas em relação a quem não recebe a sua vacina. Importante, eu quero destacar aqui que nós temos capacidade para vacinar muita gente diariamente, sem que ninguém fique sem a sua vacina durante o dia que a gente tem a campanha. Mas para isso, a gente precisa ter vacina. Muitos, não é falta de organização nossa, é pelo fato de a gente não ter mesmo a vacina. A organização, para te ter uma ideia, Macula, nós, a semana passada, que a gente trabalhou na segunda-feira com os 69, na terça-feira com os 68 e na quarta com os 67, das 6 até as 11 horas, a nossa equipe, quando era 9, 9 e pouquinho, já tinha aplicado, dava em torno de 300 pessoas por dia. Quando era 9 horas, nós já encerrávamos o número de pessoas vacinadas. Então, a gente tem essa questão aí da falta de vacinas, e por isso que no final de semana a gente ampliou, colocou no mínimo duas idades ao mesmo tempo, para que a gente pudesse aproveitar e não deixar doses paradas na secretaria. Então, vai ter um pouco de dificuldade, mas é em relação às doses. Se eu chegar hoje, por exemplo, eu receber do Estado 1.000 doses, eu faço uma aplicação de 1.000 doses em apenas um dia, entendeu? Então, a nossa capacidade instalada para vacinação, ela é muito grande. Muitos se queixam, Macula, ou nos questionam por que não fazer nas unidades de saúde. O que a gente tenta evitar nas unidades de saúde? Porque hoje o que a gente não quer é essa aglomeração de pessoas a menos de um metro, as pessoas... conversando, por isso que é feito na forma de drive-thru. E a gente sabe, por experiência do drive-thru, Macula, como o número é limitado de doses, as pessoas vão cedo e vão se aglomerar perto, na frente das unidades, não dentro do carro, mas um do ladinho do outro. Então, por isso, esta forma e não nas unidades. Mas nós teríamos, sim, capacidade de fazer aplicação de vacinas nas unidades.
Até porque o nosso parque de exposições é um espaço realmente propício para essa questão nesse momento. O ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, afirmou também e se compromete, né, de que durante o mês de abril ele quer, e é a meta dele, vacinar 1 milhão de pessoas por dia durante o mês de abril. Que isso realmente se concretize, né, secretário? Pessoal vai para o posto fazer o cadastro e dizem que é muito cedo para fazer. É o que a gente comentava agora há pouco, né? Acho que não é tão cedo, não. Acho que se você vai antecipando, não deixando para a última hora, para depois não ficar todo mundo louco aí para fazer o cadastro, é melhor, né?
É melhor. Hoje, para te ter uma ideia, Macula, desde que a gente implementou este sistema, que a gente não implementou ele desde o início da campanha. A gente, conforme as dificuldades vieram surgindo, a gente foi buscando alternativas. Então, depois que a gente implementou isso, nós temos hoje mais de 8 mil pessoas cadastradas no nosso sistema. Isso que muitos se cadastraram só dentro do que a gente disponibilizou, doenças crônicas, profissionais de saúde, idosos, caminhoneiros, professores. Mas a hora que a gente liberar para toda a população fazer o cadastro, para a gente ter essa noção de quantas pessoas a gente precisa trabalhar para ter vacina, com certeza nós vamos liberar para um leque muito maior, e isso vai ter, nós vamos chegar a 30, 40 mil pessoas. E como tu falou, eu não posso deixar pensar em só vou liberar o cadastro quando eu tiver uma ideia de quando vou receber as doses. Não, a gente tem que ir cadastrando para que a gente possa já ter esse número. Quando chegar as doses, tu já tem tudo programado. Por exemplo, hoje é muito fácil para nós ver o número de pessoas. A gente filtra pela idade lá e a gente já sabe, ó, tantas pessoas se cadastraram, e para os demais também é a mesma situação. Mas o que quem não está fazendo hoje, Maculã, nos próximos dias a gente vai lançar esse novo linkzinho lá dentro do próprio portal para menores de 60 anos, que não se enquadram em nenhuma outra categoria. Porque hoje daí então eles estão, na verdade, o que está acontecendo? Eles estão meio vago, né? Eu me cadastro como idoso, mas não sou idoso. Eu me cadastro como doença crônica, mas eu não tenho nenhuma. Então a gente já observou isso e a gente vai providenciar já para os próximos.
Bom dia, gostaria de saber do secretário Douglas de Saúde como o município está se preparando para atuar no combate à dengue com apenas 3 agentes de combate de endemias para todo o município de Marau. É isso, secretário? 3 agentes somente?
Isso, nós temos 4 agentes, se não me engano, acredito que está de atestado, mas final de semana mesmo a gente já conversava com o prefeito Yura da necessidade da gente fazer uma contratação de agentes de combate a endemias. Tá? Esse é um projeto que a gente pretende já tocar nos próximos dias. Nós temos sim que superar a questão da legalidade de contratação de novos profissionais, em virtude de uma lei federal que nos impede de fazer contratação este ano. Uhum. Então a gente já tem aí um concurso público que foi feito há 2 anos atrás, só que a gente não pode chamar deste concurso, justamente por causa desse impedimento. E também nós vamos ver a questão da legalidade da gente fazer um processo seletivo. Então nós temos que superar essa questão legal para contratar profissionais. Havendo esta possibilidade, Maculano, já nos próximos dias a gente pretende fazer um chamamento de alguns profissionais para a gente aumentar o número de agentes, porque hoje o município de Marau, nos índices de infestação, ele está muito alto. Nós temos aí o pernilongo praticamente não existe mais, tem bastante mosquito da dengue, então a gente tem que já ir trabalhando com essa possibilidade de começar a ter casos. Tá? Inclusive, nós estamos aguardando uma confirmação aí do estado. Final de semana a gente teve um caso com um exame de laboratório que positivou para dengue, então a gente agora encaminhou a contraprova para Porto Alegre, mas acredito que vai se confirmar. Então nós temos aí pela frente a questão da dengue, nós temos daqui mais uns dias a campanha de vacinação da gripe, temos a campanha, continuaremos com a questão do Covid, então os desafios aí para os próximos dias são amplos.
Até porque a pandemia, né, secretário, de uma forma geral, falando aqui de país, a gente não é que deixou de lado, esquecesse um pouco a questão da dengue para dar atenção para uma patologia ali que está muito grave, que é a questão da Covid. Mas a dengue continua matando, mesmo em silêncio, coberta pela pandemia.
Isso mesmo. A gente sempre, nas outras oportunidades que eu estive aqui, eu sempre lembrei a questão da dengue. Nós vivemos uma situação que a gente precisa contar com a colaboração da população no combate ao Covid, quando a gente fala para não ter aglomeração, e também a gente precisa contar com o apoio da população em relação à dengue também, que é na hora de você cuidar o teu pátio, cuidar para não ter água parada. E isso tudo, cada dia, a gente tem que intensificar mais, né, Macula? A gente acaba deixando um pouquinho de lado, dá uma acalmada no número de internações, dá uma acalmada no número de casos novos de Covid, a gente já começa, opa, agora eu posso já ir fazer um pouquinho mais, já posso ir para a rua, já posso usar minha máscara de uma maneira diferente, ou já posso ir para algum local aglomerar. E a dengue não é diferente. A gente, quando chega no verão, que a gente tem aquele pico e começa os casos, há uma preocupação. Ah, daí veio o inverno já não é tanto, e a pessoa então já relaxa. Depois, para entrar no ritmo, cada ano tu tem que entrar no ritmo da questão da dengue, né? Então, é sempre uma questão muito difícil também. A gente precisa muito contar com a colaboração de todos.
Bom dia, meu nome é Rosane. Por que não fazer as vacinas nos distritos no mesmo esquema?
Hoje, a gente tem feito no parque pela facilidade.
Praticidade, né?
Pela praticidade. Hoje, se você colocar, por exemplo, a quantidade maior de pessoas, a gente tem no meio urbano, né? Se nós levar para os distritos, nós vamos deslocar toda a população para ir para o meio rural. Eu acho que neste momento ela seria até que inviável levar para o meio rural, mas em virtude de que a gente tem sim uma estrutura muito grande do parque. O que a gente sempre fala, Macula? Nós podemos pensar em ampliar locais de vacinação desde que a gente tenha a vacinação, desde que a gente tenha a vacina. Uhum. Não adianta eu pensar em ter no parque no mesmo dia, ter nos distritos, ter em outros pontos, se eu não tenho vacina, entendeu? Eu preciso ter vacina, que daí equipe a gente tem para ampliar, e muito, mas a gente precisa ter vacina. Então, hoje, do jeito que está sendo coordenado no parque, Maculã, eu faço aqui uma retrospectiva de que tudo está funcionando muito bem. Se nós tivéssemos vacinas, a gente faria um trabalho muito maior. Para te ter uma ideia, na sexta-feira nós passamos o dia buscando vacinas em Passo Fundo, organizando o trabalho do sábado. A nossa equipe começa todos os dias a trabalhar às 4 horas da manhã. Nós já estamos lá no parque organizando, abrindo para que as pessoas entrem com seus veículos dentro do parque. Antecipamos a vacinação, nós começamos com ela nas primeiras vezes às 8, passamos para as 7 e agora nós estamos às 6. Então a gente tem feito todo um trabalho aí para que a população tenha o melhor atendimento possível lá embaixo, entendeu? Então nós precisamos desta compreensão, porque nem tudo vai funcionar do jeito que o cidadão quer. Nós queremos fazer o melhor, mas às vezes vai faltar a vacina. Vai dar algum atrapalho, sim, mas não é porque a gente não quer, a gente está tentando acertar. E eu acredito, sim, Macula, e aqui eu faço um agradecimento à minha equipe de vacinação, que tem sido incansável. Eu passava para a minha equipe no final de semana, no sábado, quantos municípios aqui da nossa Coordenadoria Regional de Saúde que colocavam no grupo lá: não, não vou vacinar sábado, vou vacinar segunda, vou vacinar terça, vou vacinar... Nós vacinamos no sábado, as doses que a gente recebeu, nós vacinamos no sábado. E a minha equipe tem feito esse trabalho. Não tem medido esforço trabalhar no sábado, no domingo. E muitos dizem, um dia eu recebi uma ligação que o cara disse: não, eu estou te pagando, tu tem que trabalhar a hora que eu quiser. Então, a gente às vezes também tem que controlar isso, porque as pessoas, além de Ninguém é obrigado a ir trabalhar no final de semana, no sábado, no domingo. Mas mesmo assim, as pessoas, quando a gente coloca no grupo quem está disposto a trabalhar no sábado, no domingo, trabalhar, a gente acaba tendo que cortar, porque todo mundo quer participar deste processo de vacinação. E a gente pede para a população que compreenda que quem não recebeu a vacina não foi porque nós não tínhamos a equipe. Foi porque nós não tínhamos era a vacina mesmo.
Dá a impressão de que quando a pessoa fala isso, você tem que trabalhar porque eu estou te pagando, a impressão de que a pessoa tem que trabalhar 24 horas em prol dessa pessoa.
Pois é, Macula, a gente tem observado muito isso. Toda a nossa equipe, nossa coordenação trabalha o final de semana inteiro. Ontem, por exemplo, hoje tinha campanha da segunda dose. É trabalhado no domingo para organizar a segunda. É feito contato com todas as equipes para deixar tudo ajustado, para que não haja falhas. Então, é isso. Às vezes tu trabalha... Teve uma noite dessas que era 1:30 da manhã, eu estava contratando uma ambulância para levar um paciente. Então, a gente trabalha direto. Só que a gente também precisa ter esse entendimento de que nem tudo vai sair conforme você quer, conforme eu quero. Mas não porque a gente não quer que aconteça, porque por algum motivo não foi possível, né?
Exatamente. O ouvinte pergunta aqui, secretário, se é possível fazer o cadastro junto aos PSFs da cidade. Acredito que somente por site, não é? Ou não?
Sim, mas o que a gente orienta? Todas as nossas equipes estão fazendo, tá, Maplan? Por que a gente tem feito isso? Porque muitos idosos, de repente, não têm o seu familiar que faça, ou muitos idosos não manjam da tecnologia para fazer o cadastro. Então, a gente tem feito esse trabalho de orientação para quem não conseguiu ir até, não conseguiu fazer em casa, pode ir na unidade que a nossa equipe vai fazer lá sem problema nenhum. Só leva seus documentos. Mas a gente tem visto que muitos... É uma minoria que tem ido até a unidade, porque tem filhos, netos, enfim, a família ajuda, né?
Rapidinho aqui, secretário, bom dia. Estou ouvindo a entrevista do senhor secretário, muito esclarecedora, porém fiquei com uma dúvida. Por que fazer o cadastro se no dia da vacinação precisamos pegar fichas e na hora de distribuir essas fichas não é verificado se a pessoa tem ou não tem o cadastro?
Maculã, o que que acontece com o cadastro? O cadastro ele tem dois objetivos. Tá? Um dos objetivos é a gente planejar. A gente planeja, por exemplo, a gente tinha, e esse é um grande exemplo, no sábado, nós tínhamos 570 doses. Eu tinha 676 pessoas para serem vacinadas. Eu sabia qual era mais ou menos o que ia faltar. Outra coisa importante... Isso agiliza muito o nosso processo de vacinação. Porque o nosso processo de vacinação, se algum cidadão, e a gente tem muitas pessoas que não tem cadastro no nosso sistema, nosso prontuário eletrônico. Então, de posse deste cadastro, depois a gente consegue fazer o cadastro no nosso prontuário e, consequentemente, nós exportar essas doses para o Ministério. Porque tudo isto, toda e qualquer vacina que é aplicada, é transmitida do sistema do nosso prontuário eletrônico para o CPNI, que é o Sistema Nacional, para que a gente tenha, o Ministério tenha também a informação de quem está sendo vacinado. E com o cadastro, além da gente ter esse planejamento, saber quantas pessoas a gente terá no dia para vacinar, a gente também tem essa questão do nosso sistema. As pessoas dizem, não, mas... Eu acabo me cadastrando e ficando sem a dose. Sim, acontece porque a gente não tem dose suficiente. A gente não tem como criar novas doses, né, Maculã? Infelizmente, a gente ainda não tem essa possibilidade, mas a gente tem como saber quem não recebeu a dose, porque a ideia é vacinar a todos. Então, quem não recebeu uma dose está cadastrado no sistema... Ali na frente nós vamos chamar essa pessoa para vacinação. Daí a gente vai ter um número, porque assim, como o número não vem um número grande para repescagem, a gente tem número de telefone, a gente tem o contato da pessoa, a gente manda e-mail, manda um WhatsApp, ó, tal dia tu pode passar em tal local que a gente vai fazer a aplicação da vacina. Esse é o objetivo do cadastro.
Secretário, talvez almoçássemos por aqui, porque teria pela frente 55 perguntas para ti. Mas para encerrar aqui, receitas das medicações que a pessoa faz uso serve como comprovação da comorbidade?
Só a receita não. Tem que ter um atestado do médico, porque às vezes a receita, ela, tu pode conseguir uma receita, né, Maculã? Então, de alguma forma, mas que não condiz com a tua situação de doença, doença crônica. Então, a gente vai solicitar, sim, um atestado médico comprovando, né? E aí, sim, ali vai ter as medicações que tu usa, qual o teu problema. Porque senão, quando senão fica muito simples, daí todo mundo vai acabar se cadastrando como doença crônica. Né? Porque daí eu vou lá, uma receita, eu vou no médico, ah, eu preciso de uma receita, e daqui um pouco o médico vai fornecer, a gente nunca sabe.
Exatamente. Secretário, muito obrigado pela sua presença, volte sempre e vamos torcer para que possamos ter aí novos momentos de vacinação. Hoje vai até às 11 para as pessoas acima de 77 anos e na próxima semana, com certeza, mais lotes virão para cá, né, secretária?
Isso mesmo, hoje a gente tem essa segunda dose até às 11. Nós já recebemos um quantitativo de doses para quem recebeu a primeira dose no dia 20, 21 de março. Então, a semana que vem é certo que nós já temos vacinação para as segundas doses, para mais um público. E a gente espera agora, durante a semana, receber novas doses aí para continuar nossa vacinação nesses grupos da primeira dose. É importante só para lembrar também da questão do atestado médico, que vai precisar ter o CID da doença, né? Por isso da questão que a receita não pode ser somente uma receita.
Obrigado, secretário. Secretário Municipal Douglas Kurtz, Secretário Municipal de Saúde de Marau, sobre vacinação da Covid em Marau, tem um momento como está sendo e como vai ser nos próximos dias também. O Temática faz pausa comercial, 5 para as 10 da manhã. Chegamos agora aos 22 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Clínica DataMed, referência em exames de audiometria, tonal e vocal, impedanciometria, teste da orelhinha, emissões otoacústicas, teste da linguinha, exame de diagnóstico da tontura, teste e adaptação de aparelhos auditivos, laringoscopia, vídeo nasofibroscopia e reabilitação labiríntica. Clínica DataMed, o seu exame se faz aqui. Centro Clínico Providência, fone 3342 1565.
Na Triunfante você já encontra as novidades da coleção Outono e Inverno. Blusas de lã, calças de moletom e os corta-vento para você aproveitar o melhor da nova estação. Blusa moletom.